Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou Samuel Leite e o PS Move foi a alternativa que eu encontrei para superar a frustração de não ter tido uma Light Phaser do Master System.
Eu sou o Luiz Kuntz e adoro uma bugiganga que vou usar muito por 2 dias e depois ficará eternamente pegando pó.
Exatamente isso. Bom, hoje a gente vai iniciar uma jornada fantástica, ou não, ao mundo dos acessórios do PlayStation. Coisas sensacionais, como o PS Move, que a gente já citou aqui, e outras bem obscuras, como o Thorne, que foi lançado no Japão. Eles vão fazer parte da nossa viagem no tempo, e para isso a gente vai dividir o nosso programa em duas partes. A primeira com os itens que a gente entende que são os mais relevantes, divertidos, e a segunda com os mais obscuros e duvidosos. Então, antes de começar o nosso papo, como sempre, eu quero convidá-los a se comunicar aqui com a gente para tornar esse nosso papo sempre multiplayer. Para isso, tem a nossa caixa de voz e de caixa de texto, que você pode acessar por meio do nosso WhatsApp, que é o 1999-765-6300, 1999-765-6300. Então, Gui, sobe o som, que o episódio Jogo Raro de acessórios do PlayStation está no ar. Para começar aqui o nosso episódio, acho que era legal dar uma contextualizada, né? A gente vai falar só de produtos oficiais, é isso?
Pois é, Samuel, eu estava comentando contigo, né? Ah, vamos falar sobre acessórios. E tem uma gama, uma infinidade de acessórios lançados, tanto pela própria Sony oficialmente, quanto por outras empresas third party, que para fazer os seus jogos funcionarem melhor acabam utilizando acessórios, né? Se a gente fosse pegar esses third party para falar junto com os oficiais da Sony, o nosso podcast ia ter umas 3 horas. Eu acho que ia ser um pouquinho longo, né?
E como tem coisa obscura, né? Como tem coisa bizarra. Eu tava até também dando uma observada em outras plataformas e tem uns negócios bizarros. Pra fazer uma menção honrosa aqui antes de começar a nossa jornada, não sei se você viu, mas tem um controlinho que é uma serra elétrica do Resident Evil pra você jogar. Eu acho que é do Sega Saturno, deixa eu só confirmar aqui, porque é tão maluco o negócio aqui que eu achei. É motosserra do Resident Evil. É pra GameCube. Olha só, motosserra. E tem um simulador do Dragon Quest, que é um controle de slime, na verdade, pro Switch. Então, pra você brincar de slime, é um controlinho que é um slime. Meu Deus do céu, como tem coisa bizarra, né?
A minha menção honrosa é um que vai estar, eu acho que vai chegar semana que vem, que eu comprei. Ele é um jogo de PlayStation 3, bem famoso da Konami, é o DDR, Dance Dance Revolution. Uhum. E essa edição que eu comprei, ela vem o tapete junto, né?
Sim.
E aí aquele tapete com as setas pra direita, pra esquerda, pra cima, pra baixo, pra tu dançar. E isso me lembrou que eu nunca joguei isso em console. Eu joguei quando eu era adolescente em fliperama.
Isso.
E eu lembro como eu falhava miseravelmente, porque eu dançava muito mal.
Se você que está nos ouvindo agora, meu caro ouvinte, e você colocar aqui, eu quero ver um vídeo do Luiz dançando. Quem sabe a gente não consegue essa façanha de postar lá no nosso Instagram, o Luiz testando o seu Dance Dance Revolution aí, ia ser uma coisa épica.
Não, meu amigo, posso até fazer um unboxing, mas aí eu paro por aí.
Vamos manter a reputação, né, Luiz? Vamos segurar um pouquinho. Mas vamos lá, vamos começar então. Qual que é o nosso primeiro item aí, Luiz?
Eu acho que ele é um item que, a princípio, parece ser uma coisa muito básica, né? Ainda mais em tempos de pandemia, onde todo mundo tem uma webcam. E já no PlayStation 2, eu acho que eles chamavam de PS Toy, né? Que era uma câmerazinha, que daí tinha até uns jogos compatíveis. Só que eu acho que eles deram uma melhorada quando eles fizeram o PlayStation Eye. E, então tem uma câmerazinha bacana que ela funciona para diversos jogos. E a Sony, ela foi inteligente e ela usou bastante da sua criatividade para tornar essa câmera ela muito útil, inclusive depois, com a tecnologia que veio depois, que foi o PlayStation Move. Mas o que eu quero mencionar aqui, Samuel, que é bem interessante, essa câmera tem uma funcionalidade muito legal para um jogo que nem tanta gente conhece, mas que fez sucesso na época, bem no início ali, lá por 2007, se não me engano, lançou, que foi o jogo Eye of Judgment. Sim. Tu já ouviu falar desse jogo, Samuel?
Já, eu tenho, já joguei, é muito divertido.
Então, Eye of Judgment, pra quem não conhece, ele é bem interessante porque você tem um jogo de cartas, né? Uhum. E hoje até a gente tem jogos de cartas bem famosos, como da própria Blizzard, né? Tem o Hearthstone, que faz muito sucesso.
Isso.
Mas muito antes do Hearthstone, a Sony, ela foi super genial nessa sacada de fazer um jogo de cartas com realidade virtual. Então você usa o PlayStation Eye e aí você compra o kit, nesse kit vem meio que um tabuleiro, né, que é um pano em forma de tabuleiro de xadrez, e ali nesse tabuleiro você pega a carta física, que você pode comprar nas lojas e já vem um kit inicial, e você coloca a carta, e essa carta ela é lida, ela é escaneada pelo PlayStation Eye, pela câmera. E aí isso, né, desenvolve para o jogo, e aquela carta, então, ela batalha contra as outras cartas. Esse jogo, ele hoje, ele é somente offline, mas na época tinha funcionalidade online e a galera gostava, era bem, bem bacana.
E é muito impressionante, até hoje você vê um videozinho, enfim, alguma coisa, ou tem a experiência efetiva de poder jogar em casa, é muito impressionante, né? Até pra hoje, enfim, é uma experiência muito legal, muito divertida.
E olha que legal, isso foi uma parceria com a Wizards of the Coast, e a Wizards of the Coast, ela é muito famosa por fazer aqueles jogos de RPG de mesa, né? O D&D que eles chamam, né?
Sim.
Fizeram uma parceria com quem realmente entende, né? Então eles fizeram um jogo que ele é até bem complexo, com muitas regras, mas para quem entra na brincadeira, se torna muito divertido.
Tô vendo aqui a data de lançamento desse jogo é 24 de outubro de 2007, ou seja, quase 14 anos. E o jogo tá aí ainda, né? Tipo, como experiência, é muito bacana, muito atual, realmente foi revolucionário. É um belo exemplo. A PSI, que é esse recurso, essa câmera, ela também propiciava outros jogos semelhantes ao Eye of the Judgment. Tem algumas outras versões, não tem? De tabuleiro?
Tem aquele jogo que é um macaquinho na capa, se eu não me engano, é iPad?
Né?
Tem iPad e tem o jogo iPad and Friends, onde você também utiliza o PlayStation Eye e consegue, digamos assim, interagir com bichos virtuais, né? Como se, conversar com eles, dar carinho. É como se fosse aí você não tá afim de comprar ração, mas se tu quiser se divertir com gatinho, com cachorrinho virtual. É mais voltado pra criança, assim, né? Daí também é interessante.
Esse é o meu tipo de pet. É esse aí. Eu gosto muito, porque quando a gente cansa e não tem que, a gente já desliga, dá tudo certo, não suja. Mas é realmente muito legal. A câmera que você também mencionou, Luiz, é a iToy.
iToy do PlayStation 2, né?
Isso. E era também um recurso muito interessante aí, bastante bacana aí. Bom, vamos pro próximo então, que é talvez, possivelmente, acho que o mais famoso dentro da Switch PlayStation e que nos acompanha até hoje, né?
O PlayStation Move, ele foi bastante mencionado, né, por ser um clone do Nintendo Wii.
Yeah.
Porque tanto a Microsoft quanto a Sony não queriam fugir, né, pegar uma parcela desse mercado de todas as pessoas que por algum motivo não compraram um Nintendo Wii, não fizeram parte daquela febre, né? Quem não queria ter um Nintendo Wii, mas queria fazer parte dessa brincadeira, então teve essa oportunidade, tanto com o PlayStation Move, quanto daí com o Kinect, né, que daí foi outra tecnologia com a Microsoft. E o PlayStation Move, eu até vou falar dele junto com outro acessório que eu tenho aqui, até um acessório que no Brasil encontra pouco, porque ele é muito, ele é grande, né? Ele é volumoso, ele é uma TV 3D com a marca Sony, com a marca PlayStation, tem o logo do PlayStation, e ele possui uma funcionalidade tão bacana, quem é que diz que só a Nintendo que inova, né? Porque a Sony também tem umas inovações assim, muito interessantes. Vou te dar um exemplo, eu te convido, Samuel, aqui para minha casa. Aí a gente vai jogar um jogo 3D nesse monitor, né? Cada um tem um óculos. Aí o óculos específico, que, né, também com o logo da PlayStation. E aí a gente vai jogar, fazer uma partida amigável aí, um contra o outro, em MotorStorm Apocalypse, que é um jogo compatível. E aí, esse óculos tem uma tecnologia chamada SimuView. O jogo não tem split screen, o jogo não tem tela dividida, mas no momento que você coloca o óculos, eu, player 1, só vou ver o meu carro com tela cheia, e você, Samuel, player 2, só vai ver o seu carro com tela cheia.
É bizarro isso.
Muito bacana isso. Eu nunca vi nenhuma outra tecnologia parecida.
Sem recorrer a substâncias alucinógenas, eu não conheço, mas impossível também.
E aí, a própria tecnologia 3D, né, que a Sony quis emplacar e acabou não emplacando tanto, entra em conjunto com o próprio PlayStation Move em alguns jogos, como por exemplo o Killzone 3. E eu tive uma imersão muito bacana jogando Killzone 3 com as duas tecnologias. Eu joguei nesse monitor 3D e joguei com o PlayStation Move. E tu não faz noção, Samuel, o como foi bacana jogar e o como dava certo. E como a mecânica e a própria mira funcionava assim perfeitamente.
Que legal. Esse monitor, ele é sensacional. E é difícil de achar aqui no Brasil, né, Luiz? Esse monitor eu já vi, acho que algumas vezes, mas assim, só em outros estados. E eu tenho um sonho de ter esse item aí, porque ele é um excelente produto, né? Dá pra você, com certeza, ter aí na sua game room, enfim, no seu espaço aí. E ele é um excelente produto, muito bem acabado. Enfim, é Sony, né?
É, ele tem um acabamento premium, ele é muito bonito, assim.
É muito bacana. E, tô focando um pouquinho no PS Move, além do sensor lá de movimento, também tinha o sensor de navegação, que é um item que acaba não sendo, digamos, obrigatório. Claro, para alguns jogos a experiência muda completamente, mas as pessoas, nem todo mundo conhece, né, que é o sensor de navegação.
É, eles chamavam de controle de movimento, né, que é o que tem a bolinha, e o controle de navegação, que é como se fosse assim, né, se a gente traçar o paralelo com aquele que fez mais sucesso, que foi o Nintendo Wii. Nintendo Wii tinha o Wii Remote, que você segurava com a sua mão direita, e o Nunchuck, que você segurava com a sua mão esquerda, e aí funcionava como um analógico, né? E a Sony fez a mesma coisa. Então, na mão direita, para alguns jogos, né? Você pegava a bolinha, né? Que todo mundo chama, que é o controle de movimento, e na sua mão esquerda, o controle de navegação, que também tinha botões e tinha o analógico. Então, ficava uma jogabilidade parecida com a do Nintendo Wii, e funcionava muito bem para alguns jogos.
Uma dúvida que eu tenho, Luiz, ainda agora falando um pouquinho mais da TV, que você mencionou dessa tecnologia aí que deixa em tela cheia para o usuário que está com o seu respectivo óculos. Esse óculos, ele é sem fio?
Esse óculos, ele é sem fio, é um óculos... Tem a tecnologia passiva e a tecnologia ativa, né? Ele tem a melhor tecnologia, que é a tecnologia ativa de 3D, então ele dá uma imersão bem bacana, assim. Só que tem que ser o óculos compatível com o logo do PlayStation, porque a Sony também vende outros óculos 3D, que se você comprar, você não vai conseguir usufruir dessa tecnologia Simuview.
Perfeito. É aquele que tem uma bateria, ele tem uma fonte de energia própria nesse óculos, né?
Isso, ele não usa aquelas moedinhas de bateria, ele tem uma bateria mesmo que você carrega com cabo USB, é uma bateria interna mesmo.
É bem legal, eu recomendo para quem tá nos ouvindo, depois que terminar o episódio, vai lá no YouTube, abre uma janelinha enquanto a gente tá conversando aqui, que é realmente bacana, é uma experiência. Eu não tive a oportunidade de jogar nesse esquema aí que você mencionou de dar a tela cheia. Como é que chama a mesma tecnologia que você...
O nome da tecnologia é Simuview.
Isso, perfeito. Eu me lembro disso na época, fiquei muito impressionado, mas ainda não tive a oportunidade de testar, mas deve ser realmente um negócio muito bacana. Vamos pro nosso próximo item, o Memory Card Adapter.
É, o Memory Card Adapter, Samuel, infelizmente se tornou agora um artigo de luxo, tu quase não encontra, e quando encontra no eBay, assim, o preço ele é muito, muito alto, mas eu acho que teve, né, não tenho esse acessório, mas eu acho que teve uma utilidade muito legal para quem sempre foi fã da Sony e sempre jogou bastante, desde o PlayStation 1, porque você tava no PlayStation 1, né, tem saves de jogos que às vezes bate uma nostalgia, tu queres jogar de novo. No PlayStation 2, tu tem os teus saves também gravados no memory card, que um dia tu quer voltar para aquele jogo, né? E você não precisa necessariamente voltar para esse jogo no seu PlayStation 1, no seu PlayStation 2, usando uma TV CRT, né? Como o PlayStation 3, ele né, tem essa retrocompatibilidade, tanto com o PlayStation 1 para todos os modelos, quanto com o PlayStation 2 para os modelos iniciais, você tendo esse adaptador, você simplesmente plugava ali, né, o memory card do Play 1 do Play 2 e transferia pelo cabo USB pro teu PlayStation 3 e continuava curtindo da onde você parou a jogatina.
Que bacana, eu não conhecia. Tô até pesquisando aqui, bem, bem divertido, bem legal mesmo. De fato, muito raro hoje em dia, né, Luiz?
Meu, raríssimo. É difícil encontrar assim por menos de $300,
uau,
infelizmente.
Nossa. Caro. Acho que vale a pena começar o jogo do zero mesmo. Acho que é mais barato.
Em alguns casos, acho que vale.
$300. E temos um que é clássico. Eu acho que ele, de alguma forma, compreende quase todos os consoles e tudo mais. É um acessório que, olha só, a Odyssey... Lá, a Odyssey, acho que é segunda geração, né? Segunda ou terceira geração. Uhum. Foi brilhante, porque já incluiu no começo. Que é um teclado. É um teclado adaptivo aí que você coloca no... Esse é aquele teclado do controle, né?
Não é, Samuel, olha só. nós temos que cuidar na hora de falar dos teclados, sabe por quê? Porque tem um teclado muito ruim, que a gente vai falar no próximo episódio, e tem um teclado muito bom, que eu tenho e recomendo fortemente, que é o teclado USB de tamanho natural, é um tamanho normal de teclado. Ele é um teclado wireless, que vem com um adaptador, e, nossa, ele funciona tão bem quanto qualquer teclado Microsoft de qualidade wireless que você achar no mercado. Ele é extremamente robusto, a construção dele é perfeita, ele é gostoso de teclar, macio e multiuso, né? Porque você pode usar ele tanto para os chats da sua jogatina no PlayStation 3, para navegação, se você quiser entrar lá na PlayStation Store e comprar mais um joguinho, porque ainda dá tempo, né? E se quiser, pluga no teu USB do computador, utiliza, né, no teu PC normal para o trabalho, e ele vai te satisfazer. Quem conseguir achar, eu recomendo. Esse teclado USB da Sony oficial, ele é show de bola.
Depois a gente vai voltar na semana que vem para falar do show de horror. Porque o show de bola é o show de horror. E a gente fala na semana que vem. E para fechar essa seleção especial aí de jogos que a gente... de acessórios que a gente define como acessórios muito bacanas e interessantes, vamos para os headsets.
Ô Samuel, não tinha como a gente fazer esse episódio e não mencionar os headsets de extrema qualidade que a Sony fez e por preços que eu pessoalmente achei muito atrativos em relação à tecnologia e em relação ao que eles oferecem. Para você ter uma ideia, Samuel, eu estou neste momento usando o microfone do primeiro que eles lançaram. Eu estou com ele nos meus ouvidos e estou conversando com você através do headset Pulse. E ele foi o primeiro lançado, ele já é da linha de PlayStation 3, então na caixinha tem o símbolo do PlayStation 3. E ele dá um nível de grave muito bom. E eles, desde o momento que lançaram, Samuel, eles nunca cobraram caro. Eu acho que eles realmente quiseram popularizar isso até para popularizar o seu online, né? Porque ao querer popularizar um sistema online, automaticamente você tem que ter alguma forma de conversar com as pessoas, né? E acho que eles fizeram aí muito bem na qualidade de todos os headsets. Depois veio até um modelo Silver, que ele é com cabo, e ele é o mais barato, mas quem teve também disse que o som é muito bom. E o que mais fez sucesso, que daí ele funcionou muito bem nessa transição do PlayStation 3 para o PlayStation 4, e foi disparado mais vendido, foi o Wireless Headset Gold, que aí muita gente tem e todo mundo também acha muito bacana, e pelo menos a maioria, né, dos que eu converso fala muito bem e só tem elogios.
E é um produto bonito, né? O lado bom disso, de ser uma empresa como a Sony, porque ela já atua em algum segmento, dentre elas o headset, e tem produtos sensacionais, né? Tem um produto da Sony da linha, digamos, dita mais profissional, que tem aquela redução de ruído, que é muito bom. Eu tenho um da Bose, que é o que eu uso há muitos anos, que é sensacional. E eu já experimentei especificamente o da Sony, que é, digamos, competidor e concorrente desse da Bose que eu tenho, que é tão bom quanto. Eu sou meio chato para fone de ouvido, sempre optei por comprar produtos... Enfim, nunca tive bolso para os high-ends, né? Para os produtos mais top, mas as linhas semi-profissionais e profissionais, sempre tentei comprar os produtos. E, por exemplo, eu também estou falando agora num produto da Sony... Só que, claro, essa aqui é mais da linha de áudio, efetivamente, que é porque eu uso para gravar os podcasts aqui. Não tive a oportunidade de ter um headset ou Pulse ou da série Ouro que você mencionou, mas estou namorando o do PlayStation 5, que saiu junto agora com o console, né? Que tem um acabamento lindo, deve ser um produto incrível também, um preço... De novo, se você for comparar com produtos similares, né? Ele, por ser uma marca Sony, traz uma sensação de custo-benefício enorme, que é bem dentro dessa reflexão que você trouxe aí de ser um instrumento de incluir as pessoas dentro do mercado de consumo Sony, né? Então, os headsets são realmente uma porta de entrada interessante para essa linha mais, digamos, profissional ou semi-profissional.
Exato. E sabe uma coisa que eu lembrei agora, Samuel? Tinha alguns jogos mais famosos da Sony que eles até tinham profiles, que daí você baixava um aplicativo... para o seu PlayStation 3, né, depois acho que teve no PlayStation 4 também, que daí você carregava um profile de som, por exemplo, para jogar The Last of Us.
Sim.
E aí, como ele tem um sistema de surround virtual, 7.1, esses fones, você conseguia uma imersão ainda maior nesses jogos, em uma imersão personalizada pelos próprios técnicos da Sony, né? Uau. Porque eles criavam esses profiles para determinados jogos. E eu testei no The Last of Us e achei magnífico. Realmente parecia que eu tava aí com um home theater.
É impressionante mesmo. Bom, pessoal, esse é o momento da gente dar aqui uma leve pausa no nosso Jogo Raro de hoje. Lembrando que o nosso programa é semanal e é publicado todas as segundas-feiras em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu o nosso programa, não deixe de dar suas 5 estrelas e seu comentário lá no Apple Podcast. E se você utiliza o Spotify, aproveite e clique em seguir para ser sempre informado dos nossos novos episódios. Como eu comecei aqui o nosso programa, eu gostaria de relembrá-lo que esse episódio é a parte 1 dessa série que a gente está construindo aqui, dessa microsérie, digamos assim, para falar sobre acessórios. E aí hoje a gente separou, na verdade, tempo para falar sobre os mais bacanas, divertidos. E a gente vai entrar agora numa seara, daqui a pouquinho, dos mais tenebrosos, bizarros. E para isso eu te convido para nos acompanhar e seguir aqui nesse mesmo horário para baixar esse episódio, para ouvir a parte 2 do episódio podcast Jogo Raro sobre acessórios. Então, fique bem, meu caro amigo Luiz, até semana que vem. E a gente segue nesse mesmo horário para dividir com os nossos ouvintes a parte 2 desse episódio. Queria lembrar, antes da gente concluir nosso papo aqui, que a gente vai separar algumas fotinhas e colocar lá no nosso Instagram para você acompanhar um pouquinho do que foi essa primeira edição do podcast Jogo Raro dedicado a acessórios. Luiz, um grande abraço.
Fechado, Samuel. Um grande abraço.
Um grande abraço, pessoal. Até mais.